No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Licença de instalação para hidrovia Araguaia-Tocantins viola direito à consulta prévia livre e informada. Profissionais de saúde e acadêmicos participam da jornada do cuidar no Careiro. Nutrição e fertilidade feminina são temas de palestra em Santarém. E Diocese de Cruzeiro do Sul lança novenário em honra à Nossa Senhora da Glória.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá a você, iniciamos a edição desta quarta-feira do Jornal Amazônia Notícia, falando que na última segunda-feira a Polícia Federal cumpriu um mandado de prisão de um homem condenado por estupro de vulnerável. A captura foi resultado de um trabalho de inteligência que envolveu levantamento de dados, cruzamento de informações e monitoramento. Após investigações, o foragido foi localizado no bairro Tenoné, sem oferecer resistência. O criminoso, que já possuía sentença condenatória definitiva, foi conduzido ao sistema prisional, onde deve permanecer à disposição da justiça. O crime havia sido no município de Capitão Poço em 2014. Já nesta terça-feira, a Polícia Federal realizou a prisão de um homem condenado por estupro de vulnerável no município de Castanhal, no Pará. O alvo havia sido condenado por abuso sexual infantil no ano de 2015. A prisão foi efetuada após investigações realizadas pelo grupo apontarem o local do condenado, que havia foragido desde a sentença condenatória. O preso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal para os procedimentos legais e posteriormente conduzido ao sistema prisional, onde cumprirá a pena de 36 anos imposta pela Justiça. Com informações da Assessoria de Comunicação da PF no Pará. Licença de instalação para hidrovia Araguaia-Tocantins viola obrigação anterior e direito à consulta prévia livre e informada. Representantes de instituições contestam o processo de licenciamento das obras de derrocagem e dragagem do rio Tocantins e alertam para os impactos. A reportagem é de Daniela Pantoja.
O presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, Rodrigo Agostinho, assinou na última segunda-feira a licença de instalação para a obra de derrocamento da hidrovia Araguaia-Tocantins, no Pará. A decisão levantou inúmeros questionamentos de instituições de pesquisas e organizações sociais. O Ministério Público Federal, o MPF, considera ilegal a licença, pois viola a decisão judicial já decretada referente à obrigatoriedade de apresentação dos estudos do desembarque pesqueiro. Rita de Cássia, professora da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Unifespa, e pesquisadora da nova cartografia social da Amazônia, explica quais os trechos de intervenção dessa obra, localizada no chamado Pedral do Lorenzão.
Então, a licença de instalação para a obra de derrocamento do Pedral do Lourição trata-se do chamado trecho 2 desse processo de licenciamento, que inclui a dragagem do rio e a derrocagem para retirada de material rochoso do leito do rio. É numa área de 35 quilômetros entre a comunidade Santa Terezinha do Tauiri e a ilha do Borgéia, no Lago de Tucuruí. E esse é um aspecto importante, objeto de preocupação também, que é a forma de intervenções no rio Tocantins e na bacia, que é o fracionamento, seja da obra e da sua relação, por exemplo, com a hidrovia Araguaia-Tocantins. O próprio licenciamento, ele se dá na divisão dos chamados trecho 1, trecho 2, trecho 3, que são de dragagem e de derrocagem, e em fases do próprio licenciamento, de modo que opera tanto em termos políticos e técnicos, dificulta a abordagem, o reconhecimento e também resposta aos impactos sociais e ambientais que se apresentam.
A obra para a derrocagem do Pedral afeta principalmente a comunidade Santa Terezinha do Tauari, não apenas com a dragagem do rio, mas também na instalação do canteiro de apoio. De acordo com a professora Rita de Cássia, foram apresentados questionamentos durante a fase de estudo e realização do diagnóstico social e ambiental participativo. No entanto, a devolutiva do relatório não atendeu os devidos posicionamentos da comunidade.
Então, os questionamentos feitos na fase do estudo, né, levaram também à proposição da realização de um diagnóstico social e ambiental participativo da comunidade e os questionamentos quanto à metodologia, os dados, as informações fornecidas sobre a comunidade através desse estudo é questionado e a própria devolutiva de apresentação desse relatório, dito diagnóstico social ambiental e participativo, não foi aceito pela comunidade essa devolução devido a esses questionamentos quanto às informações, quanto aos dados, de forma a dar conta da realidade social. E de modo que as questões ambientais, elas sejam abordadas nessa interação com a sociedade, com o grupo, com o modo de vida da comunidade que também está sendo impactada, né, sobre a obra, sobre o caso que incide essa licença de derrocagem do Pedral do Lourenção.
O MPF reforça que a licença de instalação viola a licença prévia e seus requisitos de cumprimento obrigatório, as chamadas medidas condicionantes estabelecidas pelo próprio IBAMA. E ainda, viola o direito de povos e comunidades tradicionais à consulta livre, prévia e informada, conforme prevê a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, que tem força de lei no Brasil e não exige regulamentação específica. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Defensoria Pública do Amazonas e Cáritas unem forças para proteger crianças e adolescentes. A cooperação técnica foi firmada em 2023. Os detalhes com Rafaela Amorim.
A Defensoria Pública do Amazonas, DPE, AM e a Cáritas de Manaus firmaram uma parceria para oferecer assistência jurídica gratuita e acompanhamento processual a crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. A cooperação técnica foi firmada em 2023 e prevê atuação conjunta na Casa da Esperança, um espaço de acolhida e acompanhamento dessas vítimas, localizado no centro de Manaus. Segundo o defensor público Elon Nunes, a cooperação demonstra o compromisso da DPEAM com a proteção da infância e a importância de dialogar com a sociedade civil organizada.
A proteção da criança é um mandamento constitucional e é atribuído também à Defensoria Pública, uma vez que essa é a instituição que defende os vulneráveis do nosso país. E estar aqui com a Cáritas fortalece uma outra missão que também tem a Defensoria Pública, que é essa expressão do regime democrático, que é essa expressão de participação social. Aqui nós vemos familiares que sofrem não só uma violência de abuso sexual, mas também violência institucional. Imagina o trabalho que eles têm para encaminhar-se para vários órgãos do Estado para receber a proteção. Aqui não. A Cáritas faz esse acolhimento.
A Casa da Esperança atende vítimas encaminhadas pelo Centro de Referência Especializado em Assistência Social, o CREAS, e oferece atendimento psicológico, jurídico e social para crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, cuidadores não abusivos e mulheres vítimas de violência na infância.
Com isso, a Defensoria Pública e a Cáritas dão as mãos para fazer a proteção da criança e do adolescente, sobretudo essas que são vítimas de abuso e de violência sexual.
O espaço foi inaugurado em fevereiro deste ano e conta com salas de atendimento individual, coletivo e virtuais, brinquedoteca, copa e jardim. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, projeto Educar para Prevenir é instalado em Bragança.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Profissionais de saúde e acadêmicos participam da Jornada do Cuidar no Careiro. A programação foi alusiva à Semana da Enfermagem. Anderlé Oliveira traz as informações.
Com o objetivo de valorizar, capacitar e integrar os profissionais da saúde, o Hospital Deoclésio dos Santos, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, realizou a Jornada do Cuidar, uma programação especial em alusão à Semana da Enfermagem. A ação, que aconteceu ao longo de 2 dias, foi voltada a todos os profissionais de saúde do município e também a estudantes da área de enfermagem. A jornada promoveu palestras, debates e momentos de partilha, com foco em temas essenciais. Para o subsecretário de Saúde, enfermeiro Paulo Henrique, as capacitações permanentes são muito importantes.
É sempre importante a gente estar realizando essas capacitações, para estar atualizando os nossos profissionais, para que assim eles consigam realizar uma assistência de qualidade com os nossos pacientes e clientes, e que nós possamos ali também dar oportunidade de estar realizando educação permanente, para que tenha uma efetivação ali da eficiência no cuidado da Secretaria de Saúde.
A diretora do Hospital Deoclésio dos Santos, enfermeira Juciane Paiva, também ressaltou a importância do evento para o dia a dia da unidade.
2 dias, né, de ciclo de palestras aqui com 2 profissionais de excelência, que é o Dr. Cláudio, iniciando a palestra sobre urgência e emergência, principalmente o que é vivenciado dentro do HDS, com um enfermeiro que é especializado em feridas, né, para estar capacitando nossos profissionais e estudantes que queiram participar.
Além de promover o aprimoramento técnico, a Jornada do Cuidar foi também um espaço para celebrar o papel dos profissionais da enfermagem, que atuam com dedicação e humanidade na linha de frente da saúde pública. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Projeto piloto Educar para Prevenir é instalado em Bragança, no Pará. O projeto deve ser apresentado durante Conferência das Partes, a COP30. Confira com J. Bahia.
Foi implantado no município de Bragança o projeto experimental Educar para Prevenir, que compreende conhecimento para alunos da rede pública em prevenções em ações de risco e desastres. O projeto é uma parceria do 24º Grupamento do Corpo de Bombeiro Militar de Bragança, Corpo de Bombeiro do Pará, Secretaria Municipal de Educação SEMED e Prefeitura Municipal. O tenente-coronel Jacob Cristóvão, do Corpo de Bombeiro de Bragança, dá mais detalhes.
Esse projeto ele vai ser apresentado na COP30. Então é um projeto que visa entender o que é um desastre, né, o que fazer sobre isso. Então nós estamos trabalhando nas escolas com os alunos e no final nós vamos ter um resultado melhor, da qual pode ser adaptado para cada região. Se tem região de enchente, então pode ser adaptado para essa região, para o que fazer e como fazer.
A proposta do projeto também é criar uma cultura de prevenção, desde os primeiros anos escolares, como destaca a policial penal Fonseca.
Nós trouxemos esse projeto para cá e fomos prontamente abraçados pelo prefeito, pela gestão do município, que nos deu um apoio, que está tendo todo o envolvimento, que é fundamental para que o projeto aconteça, né? E dessa maneira nós esperamos contribuir com o município, com a comunidade, para levar esses conhecimentos de redução de riscos e desastres.
Os alunos aprendem a lidar com situações que envolvem deslizamentos, incêndios e enchentes. Thaís Luiza, técnica de defesa civil, disse que a ideia de prevenção deve existir desde a base escolar.
E a gente precisa levar a ideia de prevenção, não só imaginando ali, daqui a 2, 3 anos pode acontecer alguma situação, nós temos que vir desde a base, então temos que trabalhar dentro da educação com as crianças, né? Para que a gente consiga, daqui a alguns anos, a gente conseguir já ter os resultados de fato do que a gente está plantando hoje.
O sucesso em Bragança servirá para a implantação do projeto piloto Educar para Prevenir em todo o estado do Pará. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Santarém, nutrição e fertilidade feminina foram temas de palestra em Santarém. O evento idealizado pelo Laboratório de Epidemiologia Molecular, o LEPMOL, destaca a importância da alimentação na saúde reprodutiva da mulher. Acompanhe com Liés de Costa.
Com o tema Nutrição e Fertilidade Feminina, o Laboratório de Epidemiologia Molecular, o LEPMOL, da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, Campus Santarém, realizou nesta terça-feira a segunda palestra do ciclo que está sendo realizado na Instituição Federal voltada à saúde da mulher e idade fértil. O terceiro ciclo de palestra do Laboratório de Epidemiologia Molecular integra o projeto de pesquisa, ensino e extensão e busca discutir diversos fatores que afetam a saúde da mulher na região amazônica. O evento, que começou este mês, segue até julho em dias intercalados de atividade que une profissionais de diversas áreas para discutir a conexão entre nutrição, saúde reprodutiva, mental e políticas públicas na região amazônica. A palestrante do segundo dia foi a fisioterapeuta e nutricionista Mani Medeiros, pós-graduada em Saúde da Mulher e Saúde Pública. Ela destaca a importância do evento e de falar de alimentação saudável na região.
Esse ciclo de palestras é muito importante, o tema Mulheres em Idade Fértil, né? Visto que nós somos a maioria da população, as maiores usuárias do sistema público, né? De saúde, privado também. Então, trazer esse tema para a universidade, para falar sobre pesquisa, para falar sobre o que tem sido feito, é super importante, principalmente se a gente conseguir pegar o contexto aqui do norte, da Amazônia. Então, falar de saúde reprodutiva é falar de alimentação, de nutrição, desses acompanhamentos em um lugar tão rico como o nosso, né? Então, é ótimo.
Antônio Gabriel, acadêmico de Ciências Biológicas e integrante do LIPMOL, reforça a necessidade de políticas públicas que considerem as especificidades do público feminino.
Sempre é bom dar o foco na questão da saúde do público feminino, principalmente porque nesse ambiente que formando futuros profissionais da área da saúde, lembrar sempre que o público feminino é tão grande, tão diverso e que sempre é bom adotar novas políticas, sempre pensar no público feminino do ponto de vista da questão da saúde, políticas públicas relacionadas à questão menstrual, à questão da saúde feminina, alimentação. É sempre bom se conhecer e vindo uma palestra como essa que trata da questão da alimentação, da questão da saúde relacionada à questão menstrual, às vezes a gente não percebe que uma coisa está muito relacionada à outra e que se você tiver um cuidado maior com a sua saúde, pode no seu dia a dia ter resultados muito melhores. Ter uma alimentação mais saudável pode reduzir questões, problemas hormonais, questões relacionadas à dor de cólica.
O evento é gratuito e aberto a toda a comunidade. As inscrições podem ser feitas pelas redes sociais do laboratório, @lipmol.ufopa. Repetindo, @lipmol.ufopa. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Utilize restos orgânicos como casca de frutas, legumes e folhas para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Diocese de Cruzeiro do Sul lança novenário em honra à Nossa Senhora da Glória. Será a 77ª edição do novenário. Jonathan Oliveira traz as informações.
Diocese de Cruzeiro do Sul faz lançamento do novenário da Padroeira 2025. Em entrevista coletiva, no último dia 15 de maio, o bispo da Diocese de Cruzeiro do Sul, Dom Flávio Giovenali, falou sobre o 77º novenário da Padroeira em honra à Nossa Senhora da Glória, a Padroeira da cidade. O novenário deste ano será em homenagem ao Ano do Jubileu da Esperança 2025, que tem como tema Maria, Mãe da Esperança.
Continuidade, quer dizer, seguindo a tradição, portanto vamos ter a abertura solene do novenário, como é tradição, dia 5 de agosto, com a hasteamento da bandeira, com a missa solene, com a participação do bis, da banda do bis.
Dom Flávio falou também da importância do novenário para o avivamento da fé aos cristãos.
Depois vamos ter os 9 dias e depois teremos o dia 15. Mas vamos continuar algumas iniciativas que foram criadas nos últimos anos. Por exemplo, a caminhada dos jovens com Maria, no sábado. No domingo de manhã, vamos refazer, né, continuar aquilo que começou ano passado. O ano passado começamos com a caminhada das crianças no Dia dos Pais. Vai ser pelas 7h30 aqui do Morro da Glória e vai descer e chegando lá, então teremos a missa para o Dia dos Pais, mas com uma bênção especial das crianças.
O encerramento da segunda maior festa religiosa do norte brasileiro acontece no dia 15 de agosto com a procissão que reúne milhares de fiéis. Da Rádio Verdes Florestas, de Cruzeiro do Sul, no Acre, Jonathan Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Centro Rede Açá incentiva a pesquisa avançada sobre sistemas alimentares amazônicos. O lançamento da rede aconteceu na manhã desta quarta-feira na UFOP, em Santarém. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Projeto de pesquisa ação chamado de Centro Rede Açá, tecendo iniciativas em agroecologia e políticas públicas para promover soberania alimentar na Amazônia paraense, foi apresentado nesta quarta-feira durante seminário na Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA. Com princípios baseados na pesquisa ação e na extensão rural agroecológica, o projeto foca na participação comunitária e no fortalecimento da governança territorial, abordando temas como sistemas alimentares sustentáveis e fortalecimento de grupos de pesquisas emergentes. A programação de apresentação da Rede Açá iniciou ainda nesta terça-feira com a oficina Saberes e Sabores da Cesta Agroecológica Amazônica, no qual os representantes de organizações parceiras produziram alimentos agroecológicos servidos no seminário desta quarta-feira. Marluce Coelho, pesquisadora do IAçá, relata sobre a dinâmica do seminário e a importância da rede.
A gente vai estar discutindo, né, não só a parte do lançamento, mas a gente vai ter painéis temáticos para discutir a soberania alimentar, mas também política pública, que envolve, né, os acessos aos mercados institucionais das organizações que estão já nessa rede. Né? Esse evento, são várias redes em conexões, são várias organizações participando, desde governamentais aos movimentos sociais. Então, é um momento de celebração também quanto ao projeto, porque a gente já tem essas experimentações que desenvolve aqui no Santarém, no Baixo Amazonas, mas a rede em si é mais ampla, é com vários outros estados que a gente vai com o intuito durante esses 3 anos justamente fortalecer esse bem viver a partir do território, a partir da realidade de cada organização. Então...
Para Ivete Bastos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, o STTR de Santarém, a Rede Açá é um projeto inovador que deve contribuir cada vez mais nas práticas agroecológicas da região.
Ele é um projeto inovador no sentido de entender todo esse processo, de fazer as pesquisas, de dialogar com a população sobre essa questão da agroecologia, que é uma pauta que eu chamo de transitória, porque uma grande maioria não entende ainda. Tudo isso nem valoriza, enquanto que a gente sabe que a agroecologia, embora não tenha um conceito terminado, mas ela já diz muita coisa sobre produção saudável, sobre produção sem agrotóxico, sobre a organização popular das mulheres, da defesa do meio ambiente.
Marilene Rodrigues, coordenadora da Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Santarém, a MTR, também destaca a importância dessa iniciativa, principalmente para as mulheres.
Um projeto que é muito voltado para a agroecologia, que tem tudo a ver com as nossas organizações, que já trabalham com esse sistema da agroecologia. Então, para mim, está sendo muito valioso, não só para mim, mas para todas as mulheres que fazem parte das nossas organizações, e todas as organizações que fazem parte também, que já trabalham com o desenvolver da agroecologia.
O Centro IAçá conta com a colaboração de diversas instituições acadêmicas e de pesquisa, incluindo a Universidade Federal do Pará, UFPA, a Universidade Federal Rural da Amazônia, UFRA, o Instituto Federal do Pará, o IFPA, a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Unifespa, a Embrapa Amazônia Oriental, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, UIMPA, e a Universidade de Brasília, a UNB. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
Editorial. O Fundo Dema. Há 20 anos, no prédio do Ministério Público Federal em Belém do Pará, chegava uma ligação de um delegado federal. Ele dizia ao Procurador da República, abro aspas, nós acabamos de fazer uma apreensão no Rio Iriri, bacia do Xingu, de milhares de metros cúbicos de mogno. A recomendação do MPF é para que se coloque fogo nas madeiras apreendidas. Estou ligando para perguntar se é para fazer isso mesmo neste caso. Fecho aspas. O procurador respondeu para que não fizesse isso, para que continuasse trazendo a madeira até Altamira tempo suficiente para se chegar a uma solução. Nessa mesma noite, todos os jornais estampavam reportagens sobre quilômetros de toras de mogno em forma de jangada descendo o rio Iriri em direção a Altamira, no Pará. O problema se tornava mais grave porque o mogno não podia ser vendido. E presumia-se que, quando se faz um leilão de produto apreendido, a aquisição é realizada pelo madeireiro que o tinha extraído ilegalmente. Depois de várias reuniões com o Ministério do Meio Ambiente, leia-se Marina Silva e Tasso Azevedo, chegaram a uma solução. Haveria o leilão do mogno apreendido fora do Brasil. Era a chance de fazer recursos sem beneficiar o infrator. Assim, a metade do problema estava resolvido. Mas para onde iria o valor arrecadado em leilão? Esse dinheiro deveria voltar para beneficiar a Amazônia e seus povos. Qualquer fundo nacional não asseguraria esse objetivo. O MPF, Ministério Público Federal, sempre próximo das organizações da sociedade civil e movimentos populares, chegou até a FASE. Seu coordenador era um holandês ex-padre chamado Matheus Otterloo. Sempre com um sorriso no rosto, ouviu a proposta e ficou visivelmente tenso. O sorriso se esvaiu. Andava pela pequena sala de um lado para outro, muito nervoso. Dizia, abre aspas, isso não tem jeito, é muito dinheiro, como a gente vai gerenciar? Quem vai escolher esses projetos? Fecho aspas. A resposta dos proponentes foi, se vocês da FASE não sabem onde esse dinheiro deve ser aplicado aqui na Amazônia, ninguém mais vai saber, entre aspas. Matheus Otterloo marcou uma outra reunião para concluir. Abro aspas. Isso é uma loucura o que vou fazer, mas digo sim. Fecho aspas. E graças a esse sim do Matheus Otterloo, nasceu o Fundo DEMA há exatamente 20 anos. Seu nome é uma homenagem ao líder dos trabalhadores rurais na Transamazônica, Ademir Frederich, o DEMA, assassinado quando da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Trata-se de um fundo que teve um crescimento vertiginoso e já apoiou centenas de projetos de indígenas, ribeirinhos e populações tradicionais da Amazônia. Porém, ontem, Matheus Otterloo fez sua Páscoa. Este editorial é um agradecimento por sua vida e obra. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4216 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlé Oliveira, J. Bahia, Jonathan Oliveira, Rafaela Morim, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leusson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.